Leio a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Jesus, filho de Maria. Jesus, o filho de Maria. Maria, mãe de Jesus. No Evangelho de Lucas, o capítulo 1, há o registro do cântico de Maria, o Magnificat. E aqui, Maria, a partir do verso 46, entoa o seu louvor a Deus, explode em louvor a Deus, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Deus atentou para a humilhação da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Essa expressão de Maria não é só de Maria. Maria traz no seu coração e na sua boca um cântico de louvor que redime a mulher. E redime todas as mulheres de Israel. Esse cântico de Maria é um dia de festa para todas as mulheres de Israel. Porque Deus atentou para a humildade da sua serva. Ou Deus atentou, Deus voltou os seus olhos para a humilhação da sua escrava. Maria está trazendo a oração de Ana, uma mulher estéril, que clamava a Deus e dizia a Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, tem a oração de Ana, o clamor de Ana, a angústia dessa mulher chamada Ana, que vem a ser mãe do profeta Samuel. E Ana diz a Deus que se Deus olhar para a sua humilhação, então ela dedicaria o seu filho a Deus. Essa mulher, Ana, estéril, que não pode conceber, não pode dar à luz filhos, ela clama a Deus, não apenas do contexto da sua tristeza pessoal, particular, individual. Não é apenas Ana que clama a Deus para que Deus olhe para a sua humilhação. É a mulher em Israel que está clamando a Deus para que Deus olhe para a sua humilhação. E Maria, quando diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, é como se Maria voltasse os olhos para o passado e dissesse: Ana, Deus olhou para a nossa humilhação e nos visitou, Ana. Deus nos visitou. Deus olhou para a nossa humilhação e nos visitou. E então Maria exalta a Deus e diz: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque a mulher em Israel, a mulher vivia numa condição de humilhação. A tradição de Israel é construída a partir desta compreensão de que a mulher é uma figura nefasta. Ela é causadora de desgraças. Ela é porta de entrada do mal. Quem é a mulher? Na tradição, no imaginário, no construto de Israel, a mulher, em primeiro lugar, é Lilith, que é da tradição babilônica, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Lilith teria sido, no mito babilônico, a primeira esposa, a primeira mulher de Adão. Alguma coisa deu errado entre Lilith e Adão, e Lilith se torna a serpente que está no paraíso. Conversando com quem essa serpente está? Com Eva. Então já a primeira mulher que aparece na Bíblia Sagrada, Eva, ali no Gênesis capítulo 1, quem é essa mulher? É a que conversa com serpente, é a que dá a trela e dá ouvidos ao mal, é porta de acesso para o mal, é ela quem peca. Primeiro que essa Eva, essa mulher, ela já aparece na narrativa como uma coisa assim que vem depois. É um adendo, é um complemento, é assim uma ação de Deus para resolver um problema do macho, do homem. É o Adão dando nome aos animais. E ele diz: tem o boi, a vaca, o girafo, a girafa, mas eu... E Deus se pronuncia do céu dizendo: não é bom que o homem, que o macho, que Adão esteja só. Vou fazer para ele a mulher. E a nossa tradução ainda, a tradição vai construir para nós que a mulher é uma cooperadora, ajudadora, é um complemento que sai da costela de Adão e vem para resolver um problema de Adão. A mulher aparece em cena porque o homem está sozinho e não é bom que ele esteja só. A construção vai se dando por aí. Mas essa mulher que aparece depois, ela é tardia na criação, é criada em segundo lugar, já está na hierarquia diminuída. Deus, o homem e, em terceiro lugar, a mulher. É como um ser humano assim de segunda categoria. Inclusive alguns equivocados leitores do Novo Testamento falam da submissão da mulher como quem dizendo que a mulher tem uma submissão. Que a missão é do homem, a mulher tem uma submissão. Uma missão abaixo da missão do homem. A mulher dá suporte para o homem, para que o homem cumpra a missão. É o homem que tem um projeto de vida. É o homem que tem um propósito na existência. A mulher está por trás dele, porque afinal de contas, por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Mas a mulher ninguém vê. É o homem que é o protagonista. A mulher é sub, é colaboradora. É ajudadora, é uma força. Além de vir nessa situação, ela conversa com serpente. Ela conversa com serpente e volta serpentizada. Ela volta malignizada. Ela volta enfeitiçada. E volta com essa capacidade de enfeitiçar, de seduzir, de virar a cabeça do homem, de mexer com ele, de colocá-lo a perder, de desgraçá-lo. É Eva. Tanto é assim que o próprio homem na narrativa bíblica diz para Deus isso. Quando Deus aparece e diz: Adão, o que aconteceu? Estou de boa, na lagoa, veio ela. Falou com a serpente lá e veio para mim. Deu nisso, se eu for inventar aí, deu nisso. Não é problema meu. Não é comigo. Empurra para a mulher. É a mulher quem fala com a serpente. Eu acho que a serpente deve ter pensado assim: se eu falar com o homem, ele não consegue necessariamente convencer a mulher. Mas se eu falar com a mulher, aí jogo ganho. Ela dá conta do homem. É uma coisa interessante, né? Que para derrubar mulher tem que ter diabo. Para derrubar homem basta ter uma saia. Quer dizer, ou não ter saia, né? É o contrário. Bastou uma mulher. Então a tradição das religiões e essa tradição judaico-cristã, ela se constrói com essa ideia de quem é a mulher. A mulher é Eva. A perdida e a que põe tudo a perder. A porta de acesso do mal, a que deixa a serpente entrar, a que é usada pela serpente. A mulher é Jezabel, a mulher é Salomé, a mulher é a prostituta Babilônia, a mulher é a meretriz. A mulher na Bíblia e na tradição religiosa que se constrói a partir da leitura da Bíblia, é essa coisa que foi criada depois e conversou com a serpente e estragou tudo. Isso é mulher. Mulher é maldita. E onde ela tem um pouquinho de dignidade? Ela tem um pouquinho de dignidade dando à luz filhos. Então uma mulher que é estéril não presta para nada. Nem para dar filhos ao homem. E tem que dar filho macho, porque se der filha, mulher não vale também. Ah, mulher, lá. Tem que ser homem. Então tem que parir e parir macho. Aí ok. Se essa mulher é estéril, ela é substituída pela escrava da casa. Essa cultura, inclusive, está presente ali com Abraão. Sara diz para Abraão: olha, eu não funcionei como se esperava. Eu não cumpri o meu papel como era esperado de mim. Então pegue a escrava da casa. E a escrava da casa está ali para isso mesmo. O macho pode ir lá e pegar a escrava da casa. Porque é mulher. É para o uso. É para satisfação. É para servir ao homem. E vai se construindo toda uma cultura. E tanto se constrói essa cultura que explode em Maria. Agora coloque-se no lugar de Maria. Uma menina que acaba de sair provavelmente da puberdade. Estamos na cultura judaica de 2000 anos para trás. E uma cultura que se prolonga de milênios. Então essa mulher, essa menina Maria, é prometida a José. E ela recebe a visita de um anjo, e o anjo diz: você está grávida. E ela diz: mas eu sou virgem. E ele diz: mas o Espírito do Senhor fez você conceber. E nesse momento, Maria se submete: seja feito comigo conforme a vontade do Senhor. Mas ela entra em colapso. Coloque-se no lugar de uma menina recém-saída da puberdade, que está grávida e ainda é virgem. Como é que eu vou falar isso para o meu pai? Como é que eu vou falar isso para minha mãe? Como é que eu vou falar isso dentro da minha casa? Como é que eu vou falar isso para o José e para a família do José? Quer dizer, não é nem ela, Maria, quem fala. É o pai dela quem fala com o pai do José. E isso tem uma conotação econômica muito forte, porque uma filha virgem vale camelos. Filha que não é virgem não vale nada. E aí então esse José já deve ter adiantado uns camelos, ou o pai do José já adiantou um camelo ou dois pela Maria, deviam ser pobres. Pagou um dote mínimo. E aí o pai tem que ir lá e dizer: ó, deu ruim, a moça está grávida. E o José diz: não é comigo, é do Espírito Santo. O José diz: não é comigo mesmo. E é embaraçoso, essa menina está em colapso. Ela está numa cultura em que a mulher, ela é maldita. Ela está numa cultura em que a redenção dela é ter filhos. Mas o filho veio na hora errada e do jeito inusitado. Mas quando o anjo fala com ela, quando o anjo fala com Maria: você está grávida? O anjo fala mais uma coisa. Capítulo 1 de Lucas, versículo 36. O anjo diz assim: olha, a sua parenta Isabel também está grávida. E Maria pensa: mas Isabel? Isabel é estéril. E Maria pensa: Isabel? Isabel já está com idade avançada, já está na sua velhice. Não pode ser que Isabel esteja grávida. E o anjo fala: mas também não pode ser que uma virgem esteja grávida, não é? E Maria então pensa: bom, só tem uma pessoa no mundo que vai entender o que eu vou dizer. Talvez só tenha uma pessoa no mundo que vai acreditar em mim quando eu disser: um anjo falou comigo que eu estou grávida e eu ainda sou virgem. É Isabel. E Maria, imediatamente após receber a visita do anjo, vai visitar Isabel. E quando chega na casa de Isabel, o que acontece? O menino que está no ventre de Isabel faz uma saudação ao menino que está no ventre de Maria. E Isabel irrompe numa palavra profética e diz assim para Maria: bem-aventurada é você entre todas as mulheres. Foi você, Maria, que o Senhor escolheu. Você é a bem-aventurada, você é a felizarda, você é a escolhida de Deus. E Isabel diz assim: que honra é eu receber a visita da mãe do meu Senhor. Ora, Isabel não tem uma intuição feminina, não bateu o olho em Maria e falou: ah, está grávida, não foi isso. Isabel tem uma palavra profética: é o meu Senhor que está no seu ventre. O meu Senhor, o desejado, o esperado. Maria, no seu ventre está o Messias, Maria. Nós estamos esperando o Messias chegar, tudo que nós fazemos é esperar o Messias. E Ele está no seu ventre, Maria. Você é bem-aventurada. E então Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu não estou louca, eu não estou alucinando. Eu não estou inventando histórias, é verdade, está acontecendo comigo, não é um sonho, é verdade. Isabel confirmou, Isabel entendeu, Isabel acreditou, Isabel validou o que está acontecendo comigo, é verdade. Ela irrompe em adoração, essa Maria que traz no ventre o Messias. E o que Isabel enxerga e o que é que Maria ora? É que chega o menino, o Messias esperado, desde Gênesis. Gênesis 3,15. Quando Deus diz à mulher que ela vai conceber e vai ter dores para conceber, para dar à luz, Deus diz também que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e vai vingar a mulher. Então Isabel diz, aí está no seu ventre, Maria, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse que está no seu ventre vai vingar todas nós. Através desse que está no seu ventre, Deus está visitando a humilhação de nós, as escravas. Nós, as mulheres humilhadas. Nós, as mulheres. Porque essa coisa da mulher ter sido criada depois e pecar primeiro é tão presente que quando o apóstolo Paulo vai dar orientações à igreja de Éfeso, ele manda mensagem, carta para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim, ó, as mulheres... em silêncio na igreja. Não falem. Escreve aos Coríntios também no capítulo 11. Usem véu. Se quiserem fazer alguma pergunta, pergunte em casa para o marido. E as mulheres dizem, por quê? Por quê? Você ainda pergunta? Porque você foi criada depois. Foi a mulher... é o argumento que está na cultura. A mulher foi criada por causa do homem. A mulher foi criada para o homem. Você saiu da minha costela, filha. Você está aí para me servir. Então, ó, silêncio. E traz o café. Não reclama. Por quê? Ainda pergunta, você pecou primeiro, filha. Você falou com a serpente. A serpente fez a sua cabeça. Você já devia ficar feliz de estar viva. Então traz o meu café e não reclama. A mulher é a segunda na ordem da criação e a primeira na ordem da maldição. Então é por isso que a mulher é maldita. Está na humilhação total. Mas aí vem Maria e diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, porque Deus me visitou na minha humilhação e colocou no meu ventre aquele que esmaga a cabeça da serpente. E aí o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto no capítulo 11, dizendo assim, olha, nem o homem... é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. Porque se é verdade que a mulher veio do homem, o homem nasce da mulher. E a mulher que está nessa condição de humilhação, por quê? Porque pecou primeiro. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2,15. Paulo escreve dizendo o seguinte, se a mulher está na condição de humilhação porque pecou primeiro... ela será salva, dando à luz filhos. O que é essa salvação? Vai para o céu? A mulher pergunta para o apóstolo Paulo, o que eu devo fazer para ir para o céu? Ah, tenha filhos. Será que é isso que Paulo ia responder? Não. Que salvação é essa? A salvação dessa condição de humilhação. Eva, pecou primeiro. Você fala com serpente, feiticeira, bruxa. Vou te queimar na fogueira. É dessa condição de humilhação. Aí eu chego em casa e digo para minha mulher: cadê meu café? Você foi criada para mim. Você saiu de mim, da minha costela. Cadê meu café? E a minha mulher me responde: não leu a Bíblia? Fala mais baixo. Porque se é verdade que eu saí de você, você nasceu da minha barriga. Então, um a um. Você saiu da barriga de uma mulher. Foi uma mulher que te carregou no ventre. Foi uma mulher que te nutriu. Foi uma mulher que doou de sua própria vida para que você existisse. Então, está um a um. Fala comigo direito. É, mas você pecou primeiro. Mas foi o meu filho que esmagou a cabeça da serpente. Então está 2-2. E eu digo: é verdade. Por quê? Por causa do cântico de Maria. Quando Maria traz o Messias no seu ventre, ele redime não apenas a raça humana, não apenas a criação de Deus, mas no ventre da mulher está aquele que redime a própria mulher. Então, quando eu estava considerando o Dia das Mães, Jesus, eu pensei: Jesus, filho de Maria. Maria, mãe de Jesus. A maternidade como redenção da mulher. A maternidade como experiência sagrada. A mãe como figura sagrada. Porque Jesus ocupou o ventre de uma mulher. E não estou falando apenas da mãe, da mulher que teve a experiência biológica de ser fecundada, gestar, parir. Estou falando da maternidade, ou como se fala hoje, da maternagem, como algo que é próprio da mulher. Essa experiência humana de ser um só com outro ser humano, que é a experiência da mãe que carrega uma criança no ventre, é o mais próximo da experiência do divino que um ser humano pode vivenciar. Deus é três, mas um só. O que é essa experiência de uma mulher que traz no ventre um serzinho? São dois, mas um só. É um símbolo do divino. Essa, não apenas a maternidade como experiência biológica, mas o conceito mãe. Que a maternidade como experiência biológica é um privilégio da mulher. Mas a maternagem pode ser uma experiência também masculina. Jesus a teve. Jesus experimentou ser mãe. Experimentou a índole da maternidade. Quando ele ora sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, eu quis ajuntar os filhos de Jerusalém debaixo das minhas asas. Como uma galinha ajunta os seus pintinhos, eu também quis ajuntar. Mas você, Jerusalém, não deixou. O que Jesus está chorando sobre Jerusalém? O que ele está dizendo? Você não me deixou ser mãe dentro dos seus muros, Jerusalém. Você não me deixou ser cuidador, cuidadora. Você não se permitiu receber o meu colo, você não permitiu receber a minha vida. Eu quis nutrir você, eu quis colocar você nas minhas entranhas, eu quis parir você de novo, mas você não deixou. E por isso eu choro. é um Jesus que chora lágrimas de mãe. Não é lindo isso? O que é essa experiência de maternagem? O que é essa experiência de maternidade que é tão sagrada? E eu insisto, não é só a experiência biológica, porque eu fui muito criticado hoje de manhã que eu fiz essa confissão, que essa é uma reclamação que eu tenho para Deus. Por que que o homem não fica grávido também? A mulher que engravidou e já pariu vai dizer assim: ah, pastor, você não sabe o que está falando. Eu não sei mesmo, queria saber. O que que é carregar dentro de si um ser? Conversar com ele. Transferir de mim para ele meus sentimentos. Fazer o coração dele bater no mesmo ritmo do meu coração. De tal maneira que no dia que ele estiver fora da minha barriga, ele só para de chorar quando encontra aquela batida do coração que ele conhece desde lá de dentro. Queria saber o que é isso. Mas eu sou homem, não posso parir. Mas Deus deu esse privilégio para a mulher. Mas deu a todos nós a possibilidade da maternagem. Tanto é que aquelas que não foram mães biologicamente são mães do coração, e se você perguntar para elas, não faz a menor diferença esse amor de doação, de maternidade, porque isso é coisa que Deus deu à mulher. Então, nesse Dia das Mães, o que eu digo a você? Primeiro, lembrar e fazer essa ode ao feminino, esse tributo à mulher e à mãe. E homenagear a você, mulher, e a você, mãe. Porque Jesus fez esse caminho com a mulher. Jesus, ele viu a mulher. Para Jesus, a mulher não era um objeto para uso. Não era coisa que o masculino manipula como quer. Para Jesus, a mulher é aquela dignidade absoluta que o ser humano tem como criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele vê a mulher. Ele vê essa mulher que está, por exemplo, encurvada. A Bíblia conta que Jesus vê uma mulher que havia 18 anos, estava adoecida e andava encurvada. Ela só via o chão para onde andava, ela olhava para o chão. E Jesus coloca esta mulher ereta, em pé. Simbólico, não? Jesus não apenas vê a mulher, mas ele faz questão que ela se deixe ver. Que ela saia da sua vergonha. Quem me tocou? É uma mulher. Uma mulher que havia 12 anos sangrava sem parar. E Jesus diz: saia da sua vergonha, saia da sua humilhação, porque eu cheguei na sua humilhação. Saia daí, mostre a sua face, diga o seu nome, apareça. Esse Jesus que vai ao encontro da mulher na sua humilhação étnica. A samaritana. O que é a samaritana? A samaritana é judeu misturado com quem não é judeu. Não tem sangue puro judeu. Vale nada. Um judeu em Israel, eu já disse isso, orava dizendo: eu te dou graças porque não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. E aí Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana e se revela a ela e diz: o Pai procura verdadeiros adoradores e é você, mulher samaritana, que o Pai quer como adoradora. Você, eu, mulher samaritana, eu. E Jesus diz: sim, você. Jesus, ele aceita ser financiado pela mulher. Isso é um escândalo. Hoje tem homem que se sente menos homem porque a mulher paga a conta ou ganha mais que ele. Você imagina numa sociedade patriarcal de 2000 anos atrás? Lucas capítulo 8 fala que as mulheres pagavam e serviam a Jesus com seu dinheiro. E Jesus dizia: ok, qual o problema? Eu visitei essa mulher na sua condição de humilhação social, ela está em pé, ela agora diz o nome, ela entra e sai. Jesus permite o acesso à sua intimidade mais íntima, porque ele está em público e vem uma mulher e se derrama aos seus pés, chora, derrama perfume sobre ele, o abraça, abraça seus pés, enxuga os seus pés com seus cabelos. E Jesus tem essa relação com Maria Madalena, que é a perfeita Jezabel, a Eva, endemoniada. Maria Madalena é a mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. 7 é um número perfeito. Ela é uma perfeita endemoniada. Maria Madalena. Mas quem é a primeira pessoa que tem contato com Jesus ressurreto? Quem é a primeira testemunha da ressurreição? Maria Madalena, no jardim da ressurreição. No domingo da ressurreição, é Maria Madalena, a primeira que vê o Senhor ressuscitado. Uma mulher. Então, nesse dia, lembrar desse cântico de Maria: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele me visitou na minha humilhação. Não estou fazendo uma ode a Maria. Maria não deve ser adorada. Maria não é a intercessora. Maria não é corredentora. Na boca de Maria há um evangelho. E o evangelho que sai da boca de Maria é que esse que eu trago no meu ventre, ele é o meu Senhor e é o meu Salvador. Mas ela tem essa consciência de que Jesus exalta a mulher e a redime da sua humilhação. Segundo, eu faço essa confissão de... essa confidência, né? Eu queria ser mãe. Porque deve ser uma coisa muito maravilhosa. Esse privilégio que Deus deu à mulher, à maternidade e à maternagem. Mas terceiro, eu faço uma oração e um apelo a você, tanto homem quanto mulher, que você faça a mesma oração minha. Que você hoje tenha a coragem de dizer assim: Deus, eu queria ser mãe. Deus, me dá um espírito de mãe. Eu também quero ser fecundado pelo teu Espírito Santo. Eu também quero gestar. Eu quero nutrir vida em mim. Eu quero parir vida. Eu quero parir. Eu quero dar à luz vida. O nosso Brasil precisa de mãe. O nosso país precisa de mães. Portas de acesso para a serpente, o Brasil tem aos montes. Mas o Brasil precisa de mães que se ofereçam a Deus para carregar dentro de si os sonhos de Deus, as sementes de redenção de Deus, a salvação de Deus, a intervenção abençoadora de Deus. A nossa pátria mãe gentil está humilhada. Está humilhada etnicamente. Como as pessoas hoje em dia dizem: eu tenho vergonha de ser brasileiro. Nós precisamos ser visitados na nossa identidade de povo brasileiro. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Nós somos capazes de cantar isso de verdade ainda? Nós precisamos de mãe para a gente poder cantar isso de novo. Porque a nossa mãe gentil está humilhada. Está humilhada economicamente. Está humilhada moralmente. A nossa mãe está humilhada espiritualmente. A nossa mãe está humilhada, padecendo, andando de cabeça baixa, encurvada. E a nossa pátria mãe gentil precisa de você e de mim. Como mães. Ela precisa de maternagem. Gente que acolha a semente de vida de Deus. Que carregue dentro de si a vida de Deus. E que dê à luz a vida de Deus. Quem sabe, pela nossa presença, na sociedade, no mundo, a nossa pátria mãe gentil também não diga: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus me visitou na minha humilhação. Quem sabe você, de dentro da sua aflição e da sua humilhação, possa fazer essa oração: Deus, me dá um espírito de mãe. Você está num ambiente de conflito? Não se prepare para a guerra. Para amanhã você ir para a guerra. Não. Diga assim: Deus, me dá um coração de mãe. Eu quero chorar sobre Jerusalém. Eu quero juntar os pintinhos sobre as minhas asas também. Não vá para a guerra. Vá para cuidar. Vá para alimentar. Vá para doar. Vá para consolar. Vá para interceder. Vá para chorar. Não vai para a guerra. Que as suas palavras sejam palavras doces, de vida. Pense nas pessoas que estão à sua volta como esses habitantes de Jerusalém, matando profetas, apedrejando profetas. Não vá para a guerra. Olhe para essas pessoas todas, não importa se elas estão na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, se elas estão na sua grande família, não importa onde elas estão, onde está a hostilidade. Vá para lá, chore por elas, interceda por elas e tente ser mãe delas. Nosso país precisa de mãe. Porque a nossa pátria mãe gentil está humilhada. Que Deus abençoe a mulher. Que Deus abençoe a mãe. Que Deus abençoe todas as mães do coração. E que Deus nos dê um espírito materno. A semelhança do espírito de mãe que deu para Jesus quando chorou sobre Jerusalém. Porque nós também estamos chorando sobre o nosso país. Hoje está na pauta a questão dos refugiados. E a gente fala dos refugiados e parece que quando a gente fala de refugiados, os refugiados são aqueles que saem e que chegam na Europa, ou que saem do Oriente e chegam nas Américas. Mas existe um padecimento que fica para trás. Porque geralmente é o homem que sai. Sai para a guerra ou sai para tentar sobreviver, mas deixa lá a mulher e a prole. Deixa para trás mulheres e mães. O mundo precisa de mãe. O Brasil precisa de mãe. Então que Deus faça de você uma mãe. Hoje de manhã alguém me deu um abraço e falou: pastor, feliz dia das mães, você é uma mãe para mim. Falei: então, que você seja uma mãe onde você estiver. Você que é mulher, agradeça a Deus ter nascido mulher. Você que foi mãe, que é mãe, agradeça a Deus o sagrado encargo de ser mãe. Você que é homem, peça a Deus que Ele te dê um coração de mãe. E Deus te abençoe e abençoe o nosso Brasil e o nosso mundo. Amém.